Uma das coisas que eu mais gosto em narrativas de horror são filmes, jogos e animes com temática de vampiro. Sabe, desde a época que eu jogava Castlevania de GBA e DS, é uma mitologia que eu particularmente gosto muito. Então, no podcast de hoje, que vai por mim, não é pra tapar buraco de eu não tô gravando podcast pra rádio nem nada do tipo, mas o podcast de hoje é falando o meu top 5 anime de vampiro, aproveitando que estamos no mês do horror, ou seja, mês do Halloween. Então, vem comigo. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify, e episódios novos todas as sextas-feiras em radiojhero.com. Também temos o nosso Instagram, @entremediaspodcast, e nosso TikTok, @entremediaspodcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh e vamos de recomendações de animes para de vampiros. Não é animes para vampiros, mas anime de vampiro, né? Não sei se tem um anime específico para vampiro, mas enfim. Cara, eu tô indicando esses 5 animes aqui porque são, primeiro, animes que eu considero muito bons, independentemente de você gostar ou não de temática de vampiro. E eu gosto, cara, principalmente porque eles são animes com uma mitologia de vampiro bem diferente. Sabe, uma coisa que me impressiona, cara, bastante, e é até por isso que eu gosto até mesmo de sistema de RPG, né? Vocês sabem que eu gosto de jogar RPG de mesa. E assim, o meu favorito atualmente tá sendo Vampiro à Máscara. Então eu gosto muito dessa mitologia dos seres da noite, essa coisa meio que da dissimulação e tal. Então eu realmente gosto dessa coisa tenebrosa, mas ao mesmo tempo elegante dos vampiros. É uma coisa que, por exemplo, Lobisomem não tem, né? Que é um lado de um horror muito mais instintivo. Então eu vou estar colocando aqui um top 5, né? De 5 animes de vampiro muito, muito bons. E eu não vou estar colocando eles numa ordem de melhor ou pior, né? São 5 animes que eu gosto muito. E que, de certo modo, eles são tão diferentes que, assim, vocês vão acabar gostando, curtindo e achando interessante. Então, no quinto lugar, Vampire Hunter D: Bloodlust. Cara, o Vampire Hunter D, ele é um filme, se eu não me engano, no ano de 2000, né? No caso, é o segundo filme da série Vampire Hunter D, que, se eu não me engano, o primeiro ele é de 1984, 85... Sendo que, se eu não me engano, Vampire Hunter D é de um jogo que depois eles adaptaram pra... É uma série de novels que foi adaptada pra um jogo. Aí eles fizeram um anime. E cara, a primeira coisa que eu tenho que dizer, esse anime é absurdamente lindo. O que eu quero dizer com absurdamente lindo? Cara, ele tem uma fluidez na ação, porque assim, ele é um filme, né? O Bloodlust, ele é um filme de um filme de animação em 1 hora e 40, mais ou menos. A história é simples, né? A gente vai seguir o Dee, que é um Dump, que no caso é uma mistura de vampiro com humano, sabe? Ele é meio vampiro. Então, ele, por exemplo, consegue andar no meio do dia. Ele é um caçador de vampiros, vamos colocar assim. E aí, no caso, ele tá executando o serviço que ele tá indo buscar a filha de um conde que foi sequestrada por um vampiro, aparentemente, né? E aí você tem um outro grupo que tá tentando caçar esse... que é o Dee, e um grupo de mercenários, eles vão se chocar pra encontrar esse conde que esse vampiro que aparentemente sequestrou a filha do conde. E cara, é um anime que assim... é 1 hora e meia de ação sem parar, sabe? Ele é um anime muito bonito e eu gosto de como ele tem essa mistura de vampiro com cyberpunk, sabe? Ele tem uma coisa do vampiro mais clássico, mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas meio cyberpunk. Cara, tem uma parte naquele anime que é no final do dia. Aí, tipo, o vampiro que sequestrou a menina tá tentando pegar a menina de volta. Aí ele pega Aí ele sai da carruagem, só que ainda tá final de dia, tá um pôr do sol, mas tá dia ainda. Então a luz do sol ainda pode matar ele, entendeu? Aí tipo, o sangue dele, a pele dele começa a borbulhar e tal. Cara, assim, é muita, muita cena épica. E tem até um detalhe que eu acho muito interessante, que é desse anime que muito provavelmente surgiu a primeira MV que explodiu no YouTube, sabe? Ah, Nesh, antes do Rock Lee vs. Gaara? Antes de Rock Lee vs. Gaara. Vocês podem procurar depois. Vocês botam aí, Sonata Ártica Full Moon, AMV. Aí vai estar esse AMV do Vampire Hunter D Bloodlust. Que, cara, assim, é um anime, é um ótimo filme de ação. Eu diria que ele é um John Wick com um vampiro, só que o John Wick seria um vampiro? Não sei, né, porque o D, ele não usa arma de fogo, né, ele usa espada, mas assim, é um anime, cara, que é ação, 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 sem parar. E ele tem aquela coisa, cara, que ele, ao mesmo tempo que ele é muito bem animado, ele é um anime daquela animação... Como é que eu explico isso pra vocês? É a animação antiga, mas animação antiga no talo, tá ligado? Então fica uma animação bonita e tem aquele charme específico que só anime antigo tem, sabe? Não, é uma... Sei lá, é uma vibe que anime atual não consegue replicar. É algo específico daquela época. E, cara, o anime é muito, muito bonito. São cenas de ação épica. Se você quer uma história de ação envolvendo vampiro, cara, Vampire Hunter D Bloodlust, que é algo que tu vai gostar, vai se amarrar muito. Mas agora, saindo da ação, nem tanto, mas indo pra uma temática um pouco mais shoujo, josei e tal, eu recomendo Vanitas no Kart, que é um anime recente, até se eu não me engano ele é de 2020, 2021, se eu não tô enganado. E cara, ele é um anime com uma temática diferente de vampiro, ele tem uma mitologia um pouco diferenciada de vampiro, ele tem duas temporadas. E a plot dele é que nesse mundo, que é um mundo renascentista, eu diria, ele tem uma pegada, eu não sei se vocês vão lembrar, ele tem uma pegada tipo Gankutsu, que eu não sei se vocês sabem, tem um anime chamado O Conde de Monte Cristo, que é a adaptação livre do livro do Alexandre Dumas chamado O Conde de Monte Cristo. Só que o Gankutsu é um anime feio, tá? Feio, bem, bem feio, feio, feio. Mas o Vanitas no Kart, ele tem essa pegada meio renascentista, de um cyberpunk, mas um cyberpunk misturado com uma coisa meio de nobreza, alta sociedade, assim. E é um anime, cara, que todos esses animes aqui, eles têm uma estética que, primeiro, é uma estética bem deslumbrante, no sentido de ser tecnicamente competente, mas é uma estética muito única dele, sabe? É o belo pelo belo. E também, assim, tem uns contrastes de cor. É bem da hora a estética desse anime. Esse anime vai estar seguindo o Vanitas, que é um... Que a história meio que diz que ele é um vampiro lendário que consegue... que consegue curar vampiros que têm problemas específicos. Porque, assim, existe uma série de coisas, de regras específicas que o Vanitas no Kart estabelece para o mundo dos vampiros. Mas o conceito principal dele é o nome, sabe? O vampiro, ele tem um nome comum e ele tem um nome verdadeiro. Quando esse nome verdadeiro ele é revelado, o vampiro entra tipo num frenesi. É tipo uma maldição mesmo. Fora que tem uma coisa também que os vampiros, eles têm que beber sangue a cada certo tempo, senão eles também entram nessa maldição. E o que é interessante nesse anime é que, assim, se um vampiro morder uma outra pessoa, ela não vira vampiro. ela não vira vampiro e não vira ghoul, né? Que no caso é zumbi. Que é uma coisa comum da mitologia vampírica. Que, ah, se você. Se um vampiro morder uma pessoa virgem, ela vira um vampiro. Se não for virgem, vira um monstro, um ghoul. Ou em alguns casos, lobisomem. Não. Os lobisomens são servos dos vampiros. Eles não são pessoas que os vampiros morderam. Coisa, loucura de mitologia vampírica. E isso é uma coisa, cara, que em certos níveis me lembra bastante o próprio Vampiro à Máscara mesmo. Que o Vampiro à Máscara, ele tem um conceito parecido, que é o conceito da besta, né? Que se um vampiro, isso aí no universo de Vampiro à Máscara, se ele fica muito tempo sem beber sangue, ele acaba entrando num frenesi e ele acaba ativando a besta e ele mata amigo e inimigo. Então ele tem que estar sempre consumindo sangue. E até uma coisa que... Vampiro à Máscara daria um podcast inteiro só explicando a lore do Vampiro à Máscara. Mas assim, são muitas tradições e essa coisa da besta é uma delas. E aí, no caso, a gente vai estar seguindo dois personagens principais, que são o Vanitas e o Noe. E, cara, esse é um anime, cara, muito bom pra você que gosta de... Você que gosta de um shoujo. Eu não sei se ele é shoujo, se bem que ele tem muito de estética de shoujo. Então, dá pra dizer que ele é quase um shoujo, sabe? E é interessante porque, assim, tem muitos homens... Muitos homens com uma estética bem bonita. Tem mulher bonita também, tá? Se você que é homem e é macho, que nem eu, e gosta de mulher bonita, tem mulher bonita nesse anime também, tá? Aliás, tem a Johnny, que é incrível. Incrível apenas. E, cara, eu gosto desse anime porque, assim, ele, primeiro pelas coisas que eu já falei, ele é esteticamente bem interessante e ele é muito competente. Ele é um anime deslumbrante, eu diria. E ele tem uma pegada de ação misturado com mistério que torna ele muito interessante, principalmente as coisas que ele coloca dentro da mitologia de vampiro, sabe? Umas coisas que são diferentes da mitologia de vampiro que a gente conhece, mas ainda segue essa, o cerne, né? A essência da mitologia de vampiro. E eu gosto de como ele trata mesmo essa questão de sexualidade e tal, que assim, tem muitas cenas que tem o... que é a Johnny a Johnny não se segurando e pulando em cima do Vanitas e mordendo o Vanitas e sugando sangue do Vanitas. Isso tem uma coisa meio... é muito estranho, eu tô tentando usar aqui uma palavra que não seja uma palavra obscena, mas assim, são umas coisas de um lado meio íntimo que beira o erótico, mas não chega a ser pornográfico, eu diria. E é algo que é... que faz muito sentido com a mitologia de vampiro. Até mesmo se você pensar que, ah, qual é o fator determinante para uma pessoa virar ou não vampiro? Ela ter tido ou não relações sexuais. Então, vampiros têm essa coisa mais das relações íntimas e tal. E Vanitas, ele dá uma floreada nisso, sabe? Ainda que a história não seja sobre isso em si. E os personagens também são interessantes. Os casos que o Vanitas pega são interessantes de se acompanhar. O Vanitas em si, ele é um protagonista muito carismático, sabe? A interação dele com o Noe, dele com a Jan, dele com os outros personagens é algo assim bem interessante de se assistir. E se você quer um anime de vampiro com uma pegada meio shoujo, com um pouco de mistério, Vanitas é a obra perfeita para você. E em terceiro lugar, é lógico que eu vou estar falando dele, Jojo Bizarre Adventure. Que é um anime que a gente tem vezes que esquece, mas é um anime que começou como um anime de vampiro, né? Um anime, o Phantom Blood, ele começou com essa temática... de vampiro, né? O primeiro confronto ali do Jonathan com o Dio. E ele, cara, ele é um anime mangá principalmente do seu tempo, né? Porque tem aquelas coisas bizarras, aquela coisa daquele dramalhão que você vai ver no Hokuto no Ken, que é a principal inspiração de Jojo, pelo menos nesse início. Mas eu não vou falar de Phantom Blood, cara. Porque assim, primeiro que eu não gosto tanto de Phantom Blood. Pra mim, sinceramente, a única coisa que eu realmente gosto no Phantom Blood é o final. Que aquele final realmente é impactante, é uma coisa que você não espera. Mas eu não vou recomendar o Phantom Blood. Eu vou recomendar o Battle Tendance. Que no caso é a parte 2, né? No caso, pra você que tá vendo o anime, eu acredito que é a partir do episódio 9, 10, mais ou menos. E, cara, por que o Battle Tendency e não o Phantom Blood? Pelo aquilo que eu já expliquei antes, né? O Phantom Blood é uma parte que eu não gosto tanto. E é no Battle Tendency, cara, que a gente vai explorar mais a coisa da mitologia de vampiro dentro do universo de Jojo, né? Porque, assim, a parte 1, a Phantom Blood, estabelece que as pessoas elas se transformam em vampiros pela máscara de pedra, pela Stone Mask, mas é no Battle Tendency que vai explicar a origem da Stone Mask. Que é, cara, uma parada que eu acredito que nenhum outro anime com pegada de vampiro fez essa usou uma parada dessa antes, que é a mitologia azteca. E, cara, eu gosto muito disso, cara, porque é relativamente raro você ver histórias na cultura pop lidando com mitologia inca, maia, azteca. Tipo, geralmente quando você vê, são obras daqui mesmo, da América do Sul, abordando sobre isso. Acho que os dois exemplos que vem na minha mente são o quê? Comboninhos... Não, três. O Comboninhos, que é um anime... Um anime? Não, um cartoon. Um cartoon antigo que passou na Globo, no SBT, sei lá. O Mutialucha, que cabe muito bem dizer, um estereótipo completo da luta, da luta livre. E, sei lá, eu acho que mais recentemente o Cidades Invisíveis, que é a série da Netflix lá usando o folclore brasileiro. Só que aí eles deram uma Christopher Nolanzada no folclore brasileiro e saiu o Cidades Invisíveis e tal. Mas você vê um anime lidando com mitologia azteca, eu acho que o único outro anime que lidou com isso foi o quê? Roka no Yusha, que é aquele Battle Royale lá e esquisitão lá que terminou com um cliffhanger que nunca foi pago, nunca teve a segunda temporada. Os caras fizeram um cliffhanger e falaram assim: ah, vai fazer, vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. Eu tenho quase certeza que esse anime é da Madhouse. Se for, faz sentido. Porque a Madhouse, ela tem hábito de começar coisas e não terminar elas. Sabe? É meio que o lance dos caras. Eles começam e não terminam nada, né? É isso aí. E além da mitologia, que da coisa dos vampiros, a própria formação, cara, dos vampiros. Tipo, você espera um vampiro, branquinho, cabelinho preto, capa, não sei o que. Você vê os homens do Pilar, os vampiros do Battle Tendency. Pá! Trincado, maluco. Os vampiros, tudo fake nerd. Com certeza, tudo fake nerd. Não tem como, cara. O shape do Amu é natural? Não é, cara. Tudo fake nerd. Mas trombolonado mesmo, tá ligado? Os cara com roupas diminutas, sabe? Então... roupas diminutas. E assim, ele, tipo, é uma mitologia diferente pra vampiros. E eu gosto, cara, principalmente do protagonista. Eu ouso dizer que o Joseph da parte 2, vamos deixar isso muito bem claro, ele é o melhor protagonista de Jojo, tá? Assim, melhor? Ele é o melhor. Ele é o melhor e logo abaixo tá o Johnny. Assim, eles estão tecnicamente empatados. Mas aí, como ele é um personagem mais... Pô, ele é mais carismático que o Johnny? Pô, é pior que é. Assim, ele é o pacote completo, o Joseph, sabe? Ele é engraçado, ele é carismático, ele é B10, ele tem uma história de desenvolvimento durante o arco, sabe? Eu acho que em termos de desenvolvimento de personagem, talvez o Johnny seja melhor que ele, mas assim, o Joseph é o pacote completo, sabe? É muito gratificante ver ele mudando conforme vai passando a história, sabe? de como ele vai indo pra um cara irresponsável, meio boa praça. O que é interessante, cara, porque o Joseph, ele é completamente oposto do Jonathan, que é o protagonista do Phantom Blood. Que o Jonathan, ele é absurdamente certinho. Ele, cara, ele é certinho de você ficar puto. De você ficar com raiva mesmo. Assim, é certo você ser certo, mas assim, tem um limite, cara. Tem um limite para o quão certinho e gentleman uma pessoa pode ser. E o Joe, e o Joseph da parte 2, ele é maluco, ele é insano. Ele tira uma metralhadora do nada e atira no Santana, não sei o que, ele trapaceia, ele mente. E cara, é muito interessante você observar o Joseph, porque o Joseph, ele é um cara trombolonado, porque a gente tem que lembrar que Jojo no início ele tinha muita influência de Hokuto no Ken, então os personagens nesse início são trombolonados, são tudo fake nerd, tudo usaram o suco, abusaram o suco, mamaram no suco mesmo, não quiseram nem saber. Foi na parte 4, 5, que os bonecos vão ficar mais slim, sabe, vão ficar mais estilo modelo da Vogue. Mas nessa primeira e segunda parte, principalmente, são muito trombolos, são muito, muito musculoso. Mas o interessante, cara, é que o Joseph, ele é musculoso, ele é cheio dos músculos, mas só que ele não vence na força bruta. O Joseph, ele é muito inteligente, sabe? Ele é muito cheio de estratégia, de artimanha e tal. Isso quando ele não foge, cara. Meu nome, cara. Eu acho que pra mim, cara, um dos momentos mais épicos de Jojo como um todo é tipo, o Joseph, ele tá enfrentando um inimigo mega poderoso, mega forte. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir! Cara, assim, é porque assim, é retirada estratégica, né, cara? Ele não tá errado, né? Mas assim, e é principalmente, cara, muito interessante ver essa evolução desse personagem, sabe? Dele ir pra um cara que ele é boa praça, que ele é boa pinta, mas aí começam a acontecer coisas e ele vai tomando a responsabilidade dele. E o Jojo, cara, Battle Tendency, eu gosto de como ele consegue construir um sentimento de urgência. Porque o que acontece, né? O Joseph, quando ele vai enfrentar os Homens do Pilar pela primeira vez, os Homens do Pilar, eles colocam dois anéis. Se eu não me engano, é um. Eu acho que se eu não me engano. É o Amu, o AC/DC e o Cars, né? No caso, se eu não me engano, o Amu coloca um anel envenenado na garganta do Joseph, o Amu. E o AC/DC coloca um no coração do Joseph. Aí, o que acontece? Eles falam assim, olha, você tem 50 dias para derrotar a gente. Se você não derrotar a gente em 50 dias, você vai morrer, sabe? Aí o Joseph pega, treina o Ramon, que é uma coisa que já tinha sido introduzido lá no Phantom Blood. Aí aqui eles vão desenvolver, eles vão evoluir essa técnica, sabe? Que é uma técnica que é interessante, essa coisa envolvendo a respiração e tal, né? Que aliás, que tem um certo anime aí, né? Chamado Kimetsu no Goiaba, que tem umas técnicas de respiração aí, né? E eles lutam com os bichos que devoram outros seres humanos, né? Poderiam ser considerados aí uns vampiros, sabe? Não vou falar nada, não. Não digo nada. Eu só observo, só. Mas voltando. E assim, a técnica, essa habilidade, né? O Ramon, é uma coisa que o Araki, ele explorou. E assim, é uma técnica muito interessante, né? Apesar de que o Araki, ele na parte 3, ele joga tudo isso pro alto. E só coloca um sistema de poder novo completamente diferente. É uma coisa que o Araki faz com certa frequência, né? Ele desenvolve um sistema de poder inteiro só pra chegar no outro arco e falar assim, ah, caguei, ó, um sistema de poder novo aí pra vocês aí, ó. Pra vocês ficarem fazendo rank, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas, tipo, o Joseph, ele ser carismático, a relação dele com o Shiza, com a Lisa, que, fato interessante pra você que não sabe, a Lisa foi inspiração para a personagem Rose de Street Fighter Alpha. Aliás, tipo, Jojo foi inspiração para um monte de jogo de luta. A outra inspiração que eu me lembro é que o cabelo do Benimaru, não o cabelo? Não, o Benimaru inteiro, ele foi inspirado no Polnareff do Jojo. Se você for pegar a vestimenta do Benimaru, né, e comparar com a do Polnareff, é muito similar. Fora que o Se não me engano, o Benimaru, ele é meio francês e o Polnareff é francês, sabe? E ambos gostam de chavecar mulheres, né? Eles não estão errados, eu também gosto de chavecar mulheres. Se eu consigo, é outra história, mas voltando. Então, todos esses detalhes, o sentimento de urgência, a mitologia diferente envolvendo vampiros, o carisma do Joseph, as lutas que são muito interessantes, porque é um aspecto do Ramon, porque assim, como o Ramon ele é um poder mais simples, as lutas elas giram menos em torno do que cada poderzinho e muito mais em estratégias de luta. É uma coisa que Jojo no geral faz bem, sabe? Eu gosto de como, por mais que Jojo tenha paradas de poderzinho, poder de fogo, poder de sei lá, de summonar um sol. Assim, as lutas elas giram muito mais em estratégias e contra-estratégias. Isso é uma coisa interessante que o Jojo faz, sabe? E eu gosto de como essa coisa estratégica é aplicada num contexto onde você não tem um escalonamento de poder tão grande, sabe? Chega num ponto em Jojo que, sei lá, você tem stand que consegue viajar para outras linhas do tempo, sabe? Stand que consegue rebutar o universo inteiro. Então, assim, tem estratégia, mas o escalonamento de poder foi lá pro espaço, literalmente, nesse caso. Mas essa coisa de estratégia e contra-estratégia, num contexto em que as lutas não escalonam de nível tanto, é algo que é interessante por si só. Então é por isso que eu gosto tanto de Battle Tendency e porque ele é, pra mim, um anime de vampiro tão, tão bom. E o próximo escolhido vai ser uma, digamos, polêmica, né? Que no caso vai ser Kizumonogatari, a trilogia de filmes prequel de Monogatari Series. Você deve estar pensando assim, Nash, você vai recomendar Monogatari, Nash? Monogatari! Monogatari, sim, eu vou estar recomendando Monogatari, sabe? E assim, Kizumonogatari, ele é uma trilogia de filmes que ele é a prequel de toda a história de Monogatari, sabe? Que é a história, tipo, de antes do Araragi virar um vampiro. E você tá pensando, Nash, eu devo assistir, que tem essa coisa, né? Que Monogatari, a linha do tempo de Monogatari é uma confusão, um zaralhamento sem fim. Mas não precisa, até porque essa é a prequel da prequel, é quando toda, absolutamente, a história inteira começa. Mas ele tem um valor por si só. É uma coisa que eu já comentei durante o podcast inteiro. Todos esses animes aqui que eu recomendei, eles são animes que eu genuinamente considero bons. Bem bons mesmo. Tanto na parte de história, quanto na parte estética de animação. E Monogatari, cara, você pode falar o que você quiser de Monogatari. Mas Monogatari, ele é esteticamente muito experimentativo, sabe? E ele consegue te entregar uma experiência diferente dentro da animação. Tanto de coisas diferentes que ele faz, tanto nos detalhes mais técnicos, propriamente dito. Fluidez de animação, uso de cores e tal e tudo mais. E a trilogia de filmes de Kizumonogatari, eu gosto delas porque ela é uma parada mais pegada pro horror. Não que Monogatari Series não tenha disso, mas o Monogatari Series ele vai para uma coisa muito mais de aventura envolvendo sobrenatural. Ele tem um pezinho ali no horror, mas ele não vai fundo nisso. Essa trilogia de filmes, ela acaba indo bem mais fundo nisso. E é uma coisa que, assim, né, explicando um pouco do enredo para quem não conhece, né, você tem o protagonista, que é o Araragi Koyomi, que ele é um cara meio isolado, né? Só que aí, num belo dia, ele tá voltando pra casa e ele encontra uma vampira moribunda, que no caso é a Kisichote Acerola, não vou falar o resto do nome porque é gigantesco e eu não vou lembrar. Então, é Kisichote Acerola, nome dela tem Acerola no nome, mas o resto eu sinceramente não vou conseguir lembrar. Mas aí, o Araragi, ele ajuda essa vampira que tinha sido caçado. E agora o Araragi, ele meio que virou um servo dela. Então ele se torna um vampiro. Só que aí ele quer voltar a ser humano. Pra voltar a ser humano, ele faz um acordo com o Oshinomemi. Que aí a missão do Araragi é recuperar pedaços do corpo da Kisishote que foram distribuídos entre as três pessoas que a caçaram. E aí a partir disso que a história do anime vai se desenvolver, né? E cara, esse aspecto mais de horror da animação de Monogatari é muito interessante. Eu gosto de como eles são atentos a essas partes de mitologia de vampiro. Porque uma coisa que geralmente você vai ver, cara, em histórias de ação envolvendo vampiro, é que eles tendem a ignorar certas fraquezas que vampiros têm porque são fraquezas inconvenientes. Quer ver um exemplo disso? Ah, vampiro não pode sair no sol, porque senão o vampiro ele queima e vira pó, sabe? Muitas histórias simplesmente ignoram isso. Ou, sei lá, por exemplo, o anime do primeiro lugar ignora isso completamente, sabe? Tem também, cara, uma fraqueza muito específica que vampiro tem, que assim, pela mitologia do vampiro clássico, vampiros não podem entrar dentro de uma casa de alguém sem serem convidados, sabe? E é uma coisa que, por exemplo, Renfield, que é um filme da horinha, tá? Renfield é maneiro. Ele é tosquinho, mas ele é um tosco engraçado. É anime de filme de vampiro também. E assim, se você não está convencido de assistir Renfield, o Drácula é interpretado pelo Nicolas Cage, muito doido. Assista, é da hora. É muito da hora. É o Nicolas Cage vampiro maluco. Você não vai, você vai assistir porque é da hora. Mas voltando, tá falando de que é minha Kizumonogatari. E assim, cara, tem uma cena, que é uma cena logo no início do primeiro filme, que é quando o Araragi, ele acaba de descobrir que ele é um vampiro. E aí, tipo, ele sai no sol. E é uma coisa interessante, eu fico tentando quebrar a cabeça pra entender se tem alguma ideia, se tem alguma coisa por trás disso, mas assim, esse filme, essa trilogia de filme de anime do Kizumonogatari, ele tem uma paleta de cores de um vermelho meio amarelado. E é uma paleta de cores que você não vai ver no Monogatari Series inteiro. Você não vai ver no Ari no Monogatari, no Nisei Monogatari, no Hana no Monogatari, no Monogatari Series primeira parte, segunda parte. É uma paleta de cores específica desse anime, sabe? Dessa trilogia de filmes. E cara, a cena do Araragi, ele pegando fogo, ele em chamas, porque ele tá porque ele tá no sol pela primeira vez, né? E ele é um vampiro e salva a crise. Cara, é uma cena muito bonita, tá ligado? E assim, tem essa coisa de um horror meio fantástico, sabe? Que eu acho bem interessante, bem da hora. Fora as cenas de luta, cara, que são muito, muito boas. É como eu falei antes, todos esses animes que eu estou recomendando pra vocês, com a exceção da menção honrosa, que eu vou falar logo mais, eles são todos animes que eu considero genuinamente bem bons, tá? São animes que eu recomendaria pra qualquer um, mesmo que a pessoa não gostasse de vampiro. O que é um pouco diferente da menção honrosa que eu vou estar falando antes de estar falando do primeiro lugar, que no caso é Chique. O nome do anime é simplesmente Chique. E por que que ele é uma menção honrosa? Eu não coloquei ele junto dos outros cinco. Porque ele tem um grande problema, que é o início dele. Porque o que acontece, né? Chique, ele segue a história de uma pequena cidade no interior do Japão, que era uma cidade meio tranquila, pacata e tal. Aí, tipo, novos residentes começam a chegar nessa cidade. E aí as coisas elas começam a ficar estranhas, você tem diversas pessoas sumindo, ficando doentes e depois morrendo. E aí a história vai girar em torno desse grande mistério envolvendo porque tantas pessoas dessa cidade estão morrendo. E qual que pra mim é o grande problema de Chique? Chique, gente, Chique, ele é um anime com um potencial muito desperdiçado, porque o início dele é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E por que eu tô falando que o início dele é muito ruim? Porque o início dele foca no núcleo de crianças e adolescentes da história. E, cara, é muito ruim, cara. Os personagens não têm carisma. Alguns deles são até chatos. Tem, por exemplo, Setsuna, que a história fica um bom tempo focando nele. Cara, que moleque insuportável, cara. É ele, é a guria também, a Megumi. Que no caso a Megumi, ela é uma guria que ela é apaixonada pelo Setsuna e ela tem cabelo rosa. Então você já sabe mais ou menos para onde isso vai, né? Yuno, genérica. Mas voltando. E assim, a história, ela foca muito nesse núcleo adolescente. A história de Chique só vai ficar boa mesmo quando passar a focar no Setsuna. No Setsuna, Deus me livre. Quando começa a focar no Seishin e no Ozaki. Que no caso, o Seishin, ele é o sacerdote do templo daquela cidade, e o Ozaki, ele é o médico da cidade. Então, assim, eles vão ter duas visões bem opostas. E assim, apesar de eu falar que o anime ele tem esse início arrastado porque foca muito no núcleo adolescente, Chique, ele tem uma abordagem interessante porque assim, ele leva em conta as fraquezas dos vampiros clássicos. Que é aquelas que eu já mencionei antes. Vampiro não pode andar no sol. Vampiro precisa beber sangue de forma regular. Vampiro precisa ser convidado para poder entrar dentro da casa de alguém. Todas essas coisas. Então, a forma como o grupo de vampiros vai tomando conta de cada aspecto da cidade de uma maneira sorrateira, né? Pra tanto que assim. Tipo, eles começam a tomar conta do cemitério, depois eles arranjam um médico, que é um médico que é fechado com um grupo de vampiros. Aí o Ozaki ele começa a ficar paranoico. Então assim, é uma parada muito próximo de uma narrativa que eu veria em Vampiro à Máscara. Sabe quando você tem um grupo de vampiros que quer tomar uma cidade? Aí você tem no caso o príncipe, que é o vampiro comandante daquela cidade e tal, tudo mais assim. O modo como a história de Chique vai se desenrolando é algo que é muito parecido com o Vampiro à Máscara. Fora o detalhe, cara, o detalhe da mitologia desses vampiros é que assim, tipo, você morde uma pessoa uma vez, a pessoa não morre na hora, sabe? Geralmente o vampiro ele tem que fazer três ou mais ataques para poder a pessoa morrer, entendeu? E aí que entra uma coisa interessante. Assim, tipo, para você virar vampiro no dentro do contexto do universo de Chique, é completamente aleatório, sabe? Tipo, não é uma coisa, por exemplo, ah, você é virgem, você vai virar vampiro. Você não é virgem, você não vai você não é virgem, você não vai virar vampiro. Não, é completamente aleatório. E isso acaba gerando situações bem interessantes, porque você tem uma pessoa virando vampiro, aí ela quer transformar o resto da família em vampiro para ela não ficar sozinha. Só que aí qual que é o problema? Ela transforma todo mundo em vampiro e todo mundo morre. Ninguém vira, nenhuma outra pessoa vira vampiro, sabe? Então assim, a forma como aquela dominação por parte dos vampiros ela é estruturada é muito interessante. Fora esse debate que tem entre o Seishin e o Ozaki, sendo que o Ozaki assim, o Ozaki como ele é um médico da cidade, ele acaba tomando para ele próprio essa função, esse dever de salvar os cidadãos daquela cidade, daqueles vampiros. Então o Ozaki ele começa a ficar, ele fica maluco, ele fica paranoico, insano, sabe? E assim, cara, é o que eu falo, cara, Chique, ele tinha muito potencial. Só que aí o núcleo adolescente acabou estragando tudo. O meu único consolo é que um deles morre atropelado por um trator. Quem é que morre atropelado por um trator? Ah, vê o anime que você vai descobrir. Ou não, né? Porque eu não posso te obrigar a nada. E por último, eu deixei o melhor. Obviamente, aquele anime de vampiro que você vai ver na Netflix. Aquele mesmo, um anime de vampiro mega conhecido e mega badalado. Estou falando dele. Exatamente. Hellsing Ultimate. Sim, Hellsing Ultimate, não tem nenhum outro anime de vampiro na Netflix. É Hellsing Ultimate. Se te falaram que tem outro, é fake news. Mas se fa... Brincadeiras à parte, cara, Hellsing Ultimate, eu botei ele por último aqui, porque ele tem a essência do que um anime de vampiro deve ter. Porque Hellsing Ultimate, cara, é um anime simples, sabe? É vampiros contra nazistas. É isso, sabe? O roteiro do anime. O que o Hellsing é sobre o quê? Cara, tem um vampiro chamado Alucard. Ele dá pipoco em nazista. É isso, sabe? É isso. É isso. É dando pipoco. De vez em quando aparece um cara da igreja, um Anderson Anderson, que aí eles troca soco, troca supapo. Tem a Celas Vitória, que é a companheira do... Companheira? É a sidekick, melhor dizendo, do Alucard. E é isso. E ela também dá tira, dá pipoco. Tem umas armas de gigatômica gigantesca. Ela não começa não bebendo muito sangue, mas aí ela começa a beber mais sangue, ela fica uma vampirona da hora e é isso aí, sabe? E assim, cara, é impressionante como Hellsing, ele é a ação pela ação e é ação sem parar. Pra vocês terem uma ideia, Hellsing Ultimate é uma série de ovas em 10 episódios, de 50 minutos cada. Cara, Hellsing Ultimate levou 6 anos para ser produzido, para ser terminado, tá? O primeiro episódio foi lançado em 2006 e o último episódio foi lançado em 2012. Se eu não me engano, o episódio 1 ao episódio 4 foi feito pelo estúdio Satellite. O episódio 5 até o 8 foi feito pela Madhouse. E se eu não me engano, os últimos episódios foi feito pelo estúdio Gideon, se eu não estou enganado. Então, assim... É um anime muito grande e que adaptou o mangá inteiro do Hirano Kouta. E cara, assim, a ação dele é frenética. Eu diria que desses, a ação dele... Assim, quando se trata de anime de vampiro de ação, não tem nenhum outro anime que supere Hellsing. Porque, cara, é ação pela ação, sabe? É como se o Michael Bay... fizesse um filme de vampiro e tirasse as explosões. É Hellsing, sabe? É Hellsing Ultimate. Quando a gente fala Ultimate, é Ultimate. É até o talo. É ação, sanguinolência. É o Alucard metendo pipoca em todo mundo. É o Anderson fatiando todo mundo. É vampiro do terceiro Reich. É loucura. É gente morrendo. É gente sendo morta. É doideira. É Ultimate. É Ultimate mesmo, tá ligado? E é muito da hora, porque é ação sem parar, ininterruptamente. E é uma ação que não faz sentido, porque as balas dos caras são infinitas. O Alucard é ultra mega poderoso. Cara, tem uma ideia. Por isso que algumas pessoas dizem que o Alucard é o personagem mais poderoso dos animes. Porque ele tecnicamente não foi vencido, sabe? Ó, pra vocês terem uma ideia, cara, o Alucard, ele é tão forte, mas tão forte, que tipo, o vilão principal ficou 100 anos preparando um plano pra matar o Alucard. E ele não conseguiu, ele teve que usar o plano B. Ele tinha um plano A, que ele ficou 100 anos montando, ele montou um exército gigantesco, sabe? Pra poder matar o Alucard. Ele ficou 100 anos preparando esse exército. Ele não conseguiu. Ele teve que usar uma tramóia. Ele teve que usar... Eu não vou falar, não. Você vê no anime, você vai saber. E, cara, é um anime, assim, com uma ação frenético, sabe? Absurdo. E ele tem esse detalhe que eu acho que desses que eu citei até agora, o Hellsing Ultimate, ele é mais horror puro, sabe? Ele tem uma coisa de uma sanguinolência que nenhum desses outros animes tem. Assim, pra você que quer um anime gorezão de vampiro, cara, Hellsing Ultimate é muito, muito bom. A trilha, principalmente a trilha do Hellsing Ultimate, assim, são música muito da hora. E eu gosto, cara, que assim, como ele é um OVA, quase um filme, e é até por isso que ele levou tanto tempo pra ser terminado, cada episódio ele tem uma abertura e um encerramento diferente, sabe? Porque ele é um formato de OVA, então ele é quase um filme, então ele tem essa liberdade. Então, como ele tem um budget muito, muito alto, mais alto do que uma média do que esse tipo de anime tem, ele consegue fazer cenas de ação incríveis. E um outro ponto, um dos episódios de Hellsing se passa no Brasil. Se eu não tô enganado, a luta que acontece no Brasil acontece dentro do Copacabana Palace, do Copacabana Palace, tá ligado? E assim, e vai até o pessoal da BOP entrar dentro do quarto de tal Alucard, outro cara lutando, o Alucard vai lá, mata os caras da BOP todo, cara, assim, é épico, tá? Assim, eu acho que é isso, sabe? O Hellsing Ultimate, ele é épico, do início até o final. O Alucard é B10, a íntegra, que no caso é a líder, ela é B10, ela é uma mulher braba, forte, fuma um charutão cubano incrível. Pô, cara, assim, se quer um anime com gore, com ação, desenfreado, frenético, absurdo, cheio de sanguinolência, cheio de coisa, cheio de vampiro dando pipoco em outro vampiro, doideira, cara, Hellsing Ultimate, ele tá completo na Netflix. Cara, quando eu vi que Hellsing Ultimate estava completo na Netflix, eu falei, ok, vou assistir. Mas não vai ser agora não, porque eu tava acompanhando Trigon, sabe? Eu tava vendo o anime de Trigon e aí agora eu terminei e depois eu fui assistir Hellsing Ultimate. Cara, muito bom, muito da hora, muito épico, muito, muito poggers e é isso aí, cara, é um anime incrível. E esses são os animes que eu tenho indicado pra vocês de temática de vampiro. Pode ter deixado alguns mangás de fora. Eu também recomendo dois mangás, que é o Drácula Innocent Children, que tem a arte do Shinichi Sakamoto. Então você já pode saber que pelo menos na arte esse mangá, ele é incrível. E o Happiness, que o Happiness, cara, ele vale um podcast inteiro, tá? Sobre o Happiness, mas assim, Happiness, mangá de vampiro, assim, ele é muito bom, ele é bem curtinho. Ele tem 50 ou 30 capítulos, não me lembro bem, mas ele não chega a ter mais de 50 capítulos, não. Ele é muito bom, ele tem uma mitologia de vampiro muito, muito interessante. E é um mangá que vale a pena vocês lerem, esses dois, né? Que no caso é o Happiness e o Drácula Innocent Children, né? Eu posso fazer uma lista dessas aqui invertida, que eu também tenho muito anime de vampiro aí ruim que eu poderia estar abordando, mas aí os animes aí, cara, eu teria que ver Rosário Tovampiri, e eu não tenho psicológico para Rosário Tovampiri, sabe? Eu sinto que o meu psicológico não tanca Rosário Tovampiri, mas aí, se vocês pedirem, vou ter que gravar, né? Porque eu sou apenas um humilde servo de vocês, ouvintes da rádio, e vocês, pessoas que estão escutando esse podcast. Eu agradeço mais uma vez a você que está escutando de manhã, de tarde, à noite. Lançamos podcasts novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio, Anchor e Spotify. E todas sextas-feiras às 8 horas da noite em radiodhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!